Senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, vamos dar início a esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, e eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação para apresentar o requerimento, sendo que não dispenso dizer a grelha, porque o Sr. Secretário de Estado assim a conhece e os seus deputados também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Energia. Começo por agradecer a sua presença e disponibilidade para participar aqui nesta audição dedicada aos planos de desenvolvimento e investimento da rede de distribuição de gás, os pedidos para o período de 2025 a 2029. Nós, o PSD, requereu esta a realização de um conjunto de audições que envolveram todas as entidades com responsabilidades neste processo, desde os operadores, à ERSA, à DGEG e à REN, e ao longo do dia de hoje tivemos a oportunidade de ouvir cada uma dessas entidades, que nos permitiu colher contributos importantes e obter uma visão mais completa e articulada das diferentes perspectivas técnicas e institucionais sobre os planos agora em análise. Para nós, PSD, esta apreciação parlamentar destes planos não deve ser um mero ato formal, e aproveitámos para ser um verdadeiro momento de análise, debate e de transparência que permita ao Parlamento acompanhar e avaliar decisões com impacto direto nas tarifas, atividade da economia e também na transição energética do nosso país. Recordo, aliás, como já disse na audição anterior, que foi o Grupo Parlamentar do PSD quem iniciou esta boa prática de ouvir as entidades envolvidas nos planos de desenvolvimento das redes. Trata-se de uma prática que valorizamos porque aproxima o Parlamento das entidades técnicas e reforça a transparência e o acompanhamento parlamentar em matérias decisivas para o futuro do país. Estes planos definem o rumo de investimentos nas redes de gás num contexto de grande transformação do setor energético. Portugal prepara-se para integrar gases renováveis como o biometano e o hidrogênio verde, procurando conciliar a sustentabilidade ambiental, eficiência económica e também, muito importante, a coesão territorial. E é neste quadro que se torna essencial garantir o planeamento, estabilidade e também visão de longo prazo. Nós consideramos muito importante que o país disponha de um ciclo de planeamento efetivo, com decisões concretas e também previsíveis, que reforcem a confiança, a estabilidade regulatória do setor energético. Esse é um passo determinante para assegurar o investimento, a segurança do abastecimento e também o cumprimento das metas de descarbonização. E, portanto, dessa forma, gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado da Energia sobre as principais orientações do Governo nesta matéria, bem como de que forma perspectiva o papel das redes de gás num contexto mais amplo de transição energética e também da integração dos gases renováveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Energia para, num período até 10 minutos, poder fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente e partilhar com os senhores deputados a visão que temos para esta temática, que é, de facto, uma temática estruturante para o país. E gostava de começar a minha intervenção por destacar a importância das audições realizadas hoje sobre os planos de desenvolvimento e investimento das redes de distribuição de gás de 2024 para o período de 2025 a 2029. No entendimento do Governo, estas audições são um passo fundamental no caminho de restaurar aquele que deve ser o processo normal de elaboração e decisão de aprovação relativamente aos planos de desenvolvimento e investimento, em particular naquilo que concerne as redes de gás. Como saberão, e terá sido seguramente abordado nas audições anteriores, os planos não têm sido alvo de aprovação desde 2018. Mas mais do que abordar os contextos ou causas que levaram a ausências de decisão em todos os anos pares subsequentes, importa considerar a importância da tomada de decisão relativamente a estes planos e os potenciais riscos associados a uma ausência de decisão tão prolongada. E destaco aqui três principais pontos. Em primeiro lugar, o processo de planeamento, ao ser realizado por todos os operadores de rede de distribuição de forma simultânea e com a análise do regulador, da DGEG e do operador da rede de transporte, permite uma análise e uma visão integrada do Sistema Nacional de Gás. Esta análise é necessária para garantir um desenvolvimento da rede equilibrado em todas as zonas cobertas, seja por concessão ou por licença de distribuição. Em segundo lugar, ao tomarmos uma decisão sobre os planos, damos estabilidade operacional aos operadores de rede, o que permite um planeamento mais preciso das suas operações, maior previsibilidade na atuação dos seus prestadores de serviço e outros fornecedores, E esta estabilidade acaba por ser depois fundamental para a concretização de investimentos de forma efetiva e eficiente, o que por sua vez beneficia todos os consumidores. E em terceiro lugar, a tomada de decisão de 2 em 2 anos, se for mantida com regularidade, permite uma atualização e revisão com um horizonte temporal relativamente curto, sem prejuízo do exercício do planeamento ser realizado a 5 anos. Esta tomada de decisão minimiza o recurso a aprovações autónomas de investimento, este que é um instrumento utilizado para aprovar investimentos urgentes e inadiáveis e que tem vindo a abarcar um volume crescente de investimentos devido à ausência de uma decisão de pedir-te anterior. De facto, a nível das redes de distribuição, ao termos apenas um pedido aprovado em 2018, referente ao período de 19 a 23, significa que não existiam quaisquer investimentos aprovados para 2024 e 2025. Esta situação era inaceitável, pelo risco de comprometer não só a operação regular das redes, mas mesmo a segurança operacional e de abastecimento dos consumidores. Assim, o Governo tomou decisões relativamente a aprovações autónomas de investimento, realizadas pelos vários operadores, que permitiram regularizar o enquadramento de investimentos realizados até 2024 e temos o compromisso de regularizar a decisão relativamente a este expedir-de e realizar o processo equivalente para o plano de investimento da rede de transporte para o período de 2026 a 2035, que também está a decorrer. Este Governo acolhe com atenção a importância dada pela ERSE e pela DGEG relativamente à necessidade de tomar a decisão sobre o expedir-de e reconhece o empenhamento de todos os atores. A Direção-Geral, o Regulador, os participantes na consulta pública e os operadores neste processo de planeamento. Assim, senhores deputados, estamos hoje todos perante uma oportunidade de resolver um passivo de planeamento na rede de distribuição de gás, dando a necessária previsibilidade aos operadores da rede de distribuição de gás nas suas operações, assegurando uma gestão que salvaguarda a integridade da infraestrutura, garantindo simultaneamente segurança operacional e o abastecimento contínuo a cidadãos e empresas. E este é o contexto. Mas importa agora considerar a visão em matéria de política energética e do papel que o gás desempenha e desempenhará no sistema energético nacional. De forma a dar uma perspectiva completa a esta comissão, abordarei 3 dimensões temporais: o passado, o presente e o futuro. Olhando para o passado, sabemos que o investimento nas redes de distribuição de gás é relativamente recente, tendo ocorrido sobretudo na década de 90. Este investimento representa um importante complemento ao processo de eletrificação, ao promover descarbonização e diversificação das fontes energéticas, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis mais poluentes, como o carvão. O caminho realizado pelo sistema energético permitiu que o consumo de energia primária mais do que duplicasse em Portugal desde 1980, com preços competitivos a nível doméstico e empresarial. E foi este percurso que permitiu melhorar o conforto das nossas casas, a modernização do nosso dia-a-dia, o funcionamento das nossas empresas e a industrialização da nossa economia. Sendo um investimento recente, temos hoje uma das redes de gás mais modernas da Europa, que em 2024 cobria já 23 mil quilómetros, assegurando o transporte e distribuição de gás. Este é um ativo que deve ser aproveitado e no qual será necessário manter algum nível de investimento para salvaguardar a segurança da rede, face a níveis de consumo que se perspectivem como necessários. No entanto, estamos também num momento de transição. O consumo do passado não é o consumo do presente. Planear a rede apenas com base nesse histórico seria imprudente, face aos objetivos de descarbonização e eficiência que moldam o futuro. Com efeito, verificamos no nosso país uma redução regular nos consumos globais de gás desde 2017, particularmente a bruta, mais recentemente, com consumo mensal acumulado a registar uma diminuição de 28% entre agosto de 2022 e abril de 2024. E embora o consumo de gás para produção de eletricidade tenha registado um aumento expressivo este ano, cerca do dobro face a 2024, tal acréscimo está associado ao apagão ocorrido em abril, que exigiu uma resposta imediata do Sistema Elétrico Nacional, não refletindo, portanto, uma alteração estrutural da tendência de decréscimo do consumo. Olhando ainda para o presente, e já com uma visão de futuro, estamos num momento em que o trilema da energia é o trilema da política energética. O equilíbrio entre soberania, competitividade e sustentabilidade deve orientar uma análise integrada das opções que temos face a diferentes fontes de energia, considerando tecnologias existentes, como eólica, solar, biometano ou hidrogênio, bem como as necessidades específicas do setor doméstico e industrial. Através da eletrificação e da aposta em fontes de energia renovável, verificamos que estamos num equilíbrio evidente dos três vértices do trilema. Sustentabilidade, com mais de 65% da eletricidade total consumida em Portugal, com origem em fontes renováveis em 2024. Este é o terceiro ano consecutivo acima dos 60% e um novo recorde. Competitividade. Em 2024, Portugal teve preços de eletricidade abaixo da média da União Europeia. Os preços do segundo semestre foram em média 28 cêntimos por quilowatt, 12% abaixo dos preços médios da zona euro. E segundo uma análise do regulador, temos também maior estabilidade de preço em Portugal em todas as bandas de consumo, quando comparados com os preços de Espanha, da média da União Europeia e da média da zona euro. E por último, soberania. A dependência global das importações de energia desceu para 67% em 2023, uma redução de 15 pontos percentuais face ao que tínhamos 15 anos antes. Estamos, assim, cada vez mais próximos do objetivo nacional de 65% de soberania energética para 2030. A eletricidade pode já ser utilizada de forma totalmente alargada a nível doméstico e na mobilidade ligeira. É neste âmbito que o Governo tem vindo a enquadrar iniciativas como o ELAR ou o apoio à compra de veículos elétricos. Mas a eletricidade não é a solução, é uma das soluções. Porque noutros contextos, nomeadamente a nível da indústria e do transporte, precisamos de soluções complementares, onde o gás tem ainda um papel fundamental a desempenhar, sobretudo pela aposta em gases renováveis. E regressando ao trilema da energia, também os gases renováveis, como o biometano, demonstram um potencial significativo. A nível da sustentabilidade, as vantagens vão além da redução das emissões de gases com efeito de estufa, substituindo combustíveis fósseis. Gases renováveis, como o biometano, assentam em modelos de economia circular, permitindo valorizar resíduos que de outra forma seriam descartados. Nesta linha, promove-se ainda a melhoria da qualidade do solo e da água, incentivando práticas agrícolas e pecuárias mais limpas e contribuindo para a gestão de resíduos urbanos. A nível da competitividade, uma das claras vantagens do biometano é a sua integração nas infraestruturas de gás natural existentes, sem necessidade de investimento significativo na sua adaptação. Adicionalmente, a produção de gases renováveis a nível local contribui para a estabilidade dos preços, reduzindo exposição às flutuações dos mercados internacionais de energia. O que me leva à dimensão da soberania, onde destaca o contributo para o aumento da resiliência energética, ao diversificar as fontes de energia e permitir uma produção descentralizada. Senhores deputados, termino a minha intervenção destacando três pontos do que expus face ao assunto desta audição. Reforço a importância da audição de hoje como um passo relevante no planeamento na rede de distribuição de gás e, sobretudo, no sentido de devolver uma visão estratégica, clara e participativa aos investimentos nas redes nacionais. Destaco também a importância de considerar o papel que o gás e suas redes têm no paradigma energético nacional, não devendo sobrepor-se à eletricidade, mas complementando-a. Utilizar gás natural para produzir eletricidade não é produzir energia, é converter a energia que compramos a outros em detrimento da utilização de recursos endógenos nacionais. E concluo com a relevância de assumir a responsabilidade por uma rede que requer investimento para garantir a sua utilização segura e suportar uma utilização que, devidamente direcionada a setores de difícil descarbonização, será, sem dúvida, um vetor de reforço da sustentabilidade, da soberania e da competitividade nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar agora a palavra na ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado da Energia. Agradeço naturalmente a sua intervenção e a partilha do enquadramento do Governo sobre esta matéria. Depois deste dia de que tivemos diferentes audições com as principais entidades envolvidas, a ERSE, a DGEG e a REN, e também os operadores de rede, é particularmente útil ter a visão do Governo sobre o processo e as suas prioridades. Como também já aqui foi referido, não podemos deixar de sublinhar que este é o primeiro ciclo de planeamento com decisão efetiva desde 2018. Um marco importante que estabelece a normalidade institucional e também a previsibilidade no planeamento energético, criando condições de confiança, de estabilidade para os operadores, investidores e também para os cidadãos. É também um passo relevante para reforçar a credibilidade e a continuidade das políticas públicas de energia, assegurando decisões consistentes e orientadas para o longo prazo. Como referiu, Os pedidos definem um rumo dos investimentos na rede de gás num contexto de profunda transformação do setor energético, marcado pela integração progressiva dos gases renováveis e também pela necessidade de assegurar sustentabilidade económica e estabilidade regulatória. Ao longo das audições de hoje, ficou clara a convergência entre os diferentes operadores da rede, a Flowen, a Portgás e também a Sonorgás, na defesa de uma estratégia de descarbonização diversificada, baseada em dois vetores energéticos complementares, o elétrico e o do gás. Os operadores alertam para o risco de uma visão excessivamente centrada na eletrificação, que pode gerar custos acrescidos, perdas de eficiência e riscos operacionais também para o sistema energético. Ficou também igualmente patente a preocupação com a necessidade da previsibilidade regulatória, a estabilidade de investimento e também a importância de digitalizar e adaptar as redes para a futura injeção do biometano e também do hidrogênio verde. Já os parceiros da DGEG, da ERSE e da REN vão no sentido de maior contenção nos investimentos, reforçando a importância de uma prudência tarifária e da articulação entre o transporte e a distribuição. Por isso, para o Grupo Parlamentar do PSD, o planeamento energético deve ser equilibrado e também tecnicamente fundamentado, capaz de proteger os consumidores, mas também de criar condições de modernização e a sustentabilidade do sistema nacional de gás. E nesse quadro gostaríamos de lhe colocar algumas questões de caráter mais estratégico. Como é que o Sr. Secretário de Estado avalia estes pedidos face às metas de descarbonização e incorporação das renováveis previstas no PNEC 2030, no roteiro para a neutralidade carbónica 2050, mas também na Estratégia Nacional do Hidrogênio e no Plano de Ação para o Biometano 2024-2040? Depois também, qual o papel que atribui o Governo ao biometano e ao hidrogênio verde na futura rede nacional de gás? E de que forma estes vetores poderão contribuir para o reforço da segurança energética e também da competitividade do país? E de que forma o Governo olha para as críticas de que Portugal tem vindo a apostar excessivamente na eletrificação, em detrimento do aproveitamento dos gases renováveis como vetor complementar para a transição energética? É só. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado de Energia, Srs. Deputados, estamos hoje a discutir o PDIRD, o Plano de Desenvolvimento e Investimentos das Redes de Distribuição de Gás, mas curiosamente, na última semana, a ERSE publicou o parecer relativo ao Plano da Rede de Transporte de Gás para o período seguinte, de 2026-2030. São planos distintos, é certo, mas que deveriam estar alinhados e articulados dentro de uma visão energética comum. E é precisamente essa falta de articulação que melhor simboliza o estado atual da política energética portuguesa. Planos que avançam em calendários diferentes, entidades que não se coordenam e um governo que parece incapaz de garantir coerência entre o transporte, a distribuição e a transição energética. O resultado é uma imagem de improviso, de falta de planeamento e, acima de tudo, de ausência de respeito pelo setor energético nacional e por este Parlamento. A descarbonização é um objetivo que todos partilhamos, mas o que o Governo tem feito é confundir descarbonização com eletrificação. E essa confusão está a criar desequilíbrios graves. Portugal precisa de uma transição energética equilibrada, com neutralidade tecnológica e respeito pelas especificidades do país. Em vez disso, o Governo adotou uma visão única, quase dogmática, que trata o gás e até os gases renováveis, como o biometano e o hidrogênio, como uma herança ultrapassada e não como parte essencial da transição. Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe claramente, existe, da parte do Governo, uma política real de neutralidade tecnológica ou o que temos é uma preferência disfarçada pela eletrificação que se traduz num desinvestimento sistemático nas redes de gás e numa marginalização de todo o setor? E mais, o Governo tem consciência de que esta opção coloca em risco a segurança do abastecimento e aumenta a vulnerabilidade do país a choques externos como os que vimos em 2022? Ou prefere continuar a seguir a retórica europeia, mesmo sabendo que Portugal é hoje um dos países mais expostos e dependentes energeticamente do espaço europeu? Nas audições anteriores, os principais operadores foram unânimes. O setor vive em incerteza. Criticaram a atuação da ERSE pela falta de previsibilidade, pela rigidez e pelo bloqueio ao investimento. Mas também reconheceram que essa rigidez decorre, em grande medida, da ausência de orientação política clara por parte do Governo. Quando o poder político abdica de definir estratégia, o que o regulador preenche esse vazio e é precisamente isso que está a acontecer. A pergunta é inevitável. Quem está verdadeiramente a conduzir a política energética em Portugal, se é o Governo ou se é a ERSE? A este propósito, o presente regulador tem um mandato expirado há já largos meses. Qual o sentido de estarmos a ter uma discussão ancorada num parecer que parece enviesado ideologicamente e de um regulador que já tem a sua legitimidade ferida e que não sabemos que interesses futuros tem? Sr. Secretário de Estado, outra questão fundamental é o bloqueio à integração das novas fontes de energia, nomeadamente o biometano. Portugal tem um potencial imenso. Resíduos agrícolas, florestais e urbanos podiam ser convertidos em energia limpa e nacional. Mas o Plano Nacional do Biometano continua por regulamentar, os processos de licenciamento das UAGs e os projetos de biogás continuam presos na burocracia e o país continua a desperdiçar oportunidades. Pergunto, quando é que o Governo pretende concluir a regulamentação necessária para viabilizar o biometano? Que medidas concretas estão a ser tomadas para simplificar e acelerar os licenciamentos que hoje afastam investimentos e travam a inovação? Não acha precipitada uma redução tão elevada nos investimentos dos operadores de gás como a que foi apresentada pelo regulador quando se está a iniciar a aposta nos gases renováveis, nomeadamente no biometano, e temos um potencial tão importante por desenvolver? Considerando o equilíbrio do sistema de gás com o contributo importante do segmento residencial para os custos do sistema, como equacionam o impacto do preço do gás para a indústria num cenário em que as redes de gás deixam de abastecer o segmento residencial? O biometano não é uma utopia, é uma energia limpa, nacional e economicamente viável. Não há transição energética justa se Portugal continuar a ignorar esta oportunidade de ouro para criar valor interno, reduzir importações e promover uma verdadeira economia circular. Há ainda um problema que nos foi comunicado de falta de diálogo institucional ou dificuldade de diálogo institucional. Os operadores foram claros, não têm tido contacto direto nem com a Ministra, nem com o Secretário de Estado. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se confirma que esse diálogo tem falhado e se sim, se está o Governo disponível para criar um mecanismo permanente de consulta com o setor, de modo a assegurar previsibilidade e confiança nos investimentos. Porque a transição energética não se faz apenas com metas e relatórios, faz-se com quem está no terreno, com quem investe e com quem garante todos os dias o fornecimento energético das famílias e das empresas. Portugal precisa de uma política energética com rumo, estabilidade e visão e o país não pode continuar refém de ciclos políticos, de lobbies ou de ideologias importadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, representante do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de fazer uma observação inicial, porque o Sr. Secretário de Estado fez aqui umas considerações que acho que depois deveria ter uma conversa com o assessor que lhe escreveu o discurso que aqui fez, porque obviamente informou mal o Sr. Secretário de Estado, nomeadamente no que diz respeito às aprovações dos planos, dos pedidos do gás de 22 e 23. Como sabe, em 2018 foi aprovado, e era de um horizonte temporal de 18 a 23. O de 22 foi submetido ao Parlamento nos termos da lei, não chegou a ser discutido no Parlamento, e o de 23 estava pronto para ser submetido ao Parlamento, mas houve uma dissolução do Parlamento que impediu que fosse discutido. O trabalho do seu governo, Sr. Secretário de Estado, era resubmeter na nova legislatura que se iniciou em 2024, os dois planos de investimento e é por isso que não foram aprovados nem foram discutidos na Assembleia da República. Mas o Sr. Secretário de Estado também deverá saber, ou o assessor que lhe fez essa informação, também deveria saber que na ausência dessas aprovações foi solicitado ao concedente, ao Governo, a aprovação de investimentos de uma forma ad hoc, que obtiveram pareceres da ERSE, e que estavam na sua mesa, ou na mesa da sua antecessora, porque o Sr. Secretário de Estado não iniciou as funções no 24º Governo, estavam na mesa da sua antecessora para serem aprovados, isto nos governos já da coligação PSD-CDS. Portanto, Sr. Secretário de Estado, gostava de dar nota que ter feito, começado a sua intervenção com uma aparente inércia do governo anterior, ou dando nota de uma aparente inércia do governo anterior relativamente a estes planos de investimento, fica-lhe mal e não é correto. Depois gostava de fazer outra pergunta ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, qual é o valor dos ativos da rede de gás natural no nosso país? De toda a rede, de toda a rede que está no nosso país. Isto porquê? Sr. Secretário de Estado, o valor da rede, não só da rede de transporte, como também da rede de distribuição. Toda essa rede é propriedade pública, é concessionada, portanto, qual é o valor desse ativo? E esta pergunta porquê, Sr. Secretário de Estado? Isto é um ativo onde os portugueses investiram milhares de milhões de euros. E, obviamente, é uma rede que, obviamente, temos uma ambição que é não ter a prazo gás natural de origem fóssil, mas termos gás natural ou gás de origens renováveis, nomeadamente do biometano. Isto significa que esta rede precisa de investimento, desde logo, investimento de manutenção, e precisa também de outro tipo de investimentos. E os investimentos que não foram aprovados por parte do regulador são investimentos que dizem respeito à digitalização da infraestrutura que permite eficiências a prazo. Foi o corte de investimentos, aliás, como foi aqui demonstrado nas audições hoje de manhã, que tinha a ver com a digitalização de toda a rede que está instalada, nomeadamente da distribuição. E isso permite, como sabe, ganhos de eficiência e esses ganhos de eficiência a prazo são ganhos para todos os cidadãos que depois pagam nas tarifas. Portanto, essa é outra nota que é importante perceber se qual é a estratégia verdadeira do governo relativamente a esta matéria, se é manter a rede, ampliar a rede, garantir que a rede chega aonde ainda não chega, de forma a continuarmos a ter este mix energético, até por questões de segurança. Gostaria também de perguntar, e terminarei, Sr. Secretário de Estado, relativamente ao seguinte. Foi aqui dito que, nas audições de hoje, que estão várias concessões de distribuição a finalizar, terminarão em 2027. Eu gostava de saber, pelo Sr. Secretário de Estado, em que pé é que está o novo concurso. Se já iniciaram a avaliação dos ativos, se já começaram a trabalhar nos cadernos de encargos para as novas concessões e se haverá novidades em relação àquilo que existe atualmente. E, por fim, relativamente ao plano de biometano. Como sabe, o plano biometano é ambicioso, mas existe um problema de origem e eu gostava de saber da parte do Sr. Secretário de Estado, como é que será ultrapassado, que tem a ver com os pontos de acesso à rede, uma vez que a maior parte dos sítios produtores ou possivelmente produtores de biometano estão afastados da rede que está instalada e obviamente isso trará mais custos e como é que o Governo pretende ultrapassar essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Qual é que é a...
Sr. Presidente, dá uma interpelação à mesa.
Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é só para fazer referência que eu vi aqui da parte do Partido Socialista, nomeadamente do deputado Pedro Vaz, fazer aqui umas considerações deselegantes até para com o Sr. Secretário de Estado, nomeadamente na questão de que foi o assessor que escreveu o texto, portanto eu acho que é deselegante, mas só para dizer que nós já estamos habituados da parte do Partido Socialista habituados a arranjar desculpas sobre tudo e mais alguma coisa. O que é certo é que, e pergunto, se desde 2018 até 2023 os seus pedidos foram, no tempo do Partido Socialista, foram aprovados. São desculpas, mas não foram aprovados. Muito obrigado.
Quero usar provavelmente a mesma
a réplica.
Figura.
A réplica.
Assim, a figura é para mim.
Já percebíamos que o Sr. Secretário de Estado não precisava do assessor que lhe escreveu aquela nota. Também percebemos agora que o Sr. Secretário de Estado não precisava desta defesa e por parte de quem a advoga. A mim, aquilo que me faz sentido é perceber que há muita gente aqui que precisa de ouvir bem aquilo que foi explicado. E a cronologia da explicação, houve um conjunto de planos que foram submetidos a quem tinham de ser submetidos e por diferentes lapsos cronológicos não foram apreciados por quem tinha de os apreciar, nomeadamente a Assembleia da República, Sr. Deputado. E, portanto, isso é um lapso, merece ser corrigido, foi corrigido, para prestar uma boa informação à Assembleia da República. Acho que fizemos o nosso papel. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só uma questão. É a mim, sendo pela sua mesa, é a mim que se deve referir. Sr. Deputado, é a mesma interpelação, é que não vamos entrar em diálogos.
É, não é só para acrescentar. Eu compreendo o que diz, mas esta questão do assessor escreveu o texto ao seu secretário-estado, por amor de Deus, é só para isso.
Muito obrigado. Vamos dar, continuar. Sr. Deputado, vamos continuar a nossa audição. Peço por respeito ao seu secretário-estado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e devo dizer que é bom ver esta discussão acontecer, que significa que estamos todos muito felizes por estar aqui. Portanto, é bom ver este entusiasmo relativamente a este plano. Aliás, o próprio Secretário de Estado mostrou o seu entusiasmo com este plano e com a importância da sua aprovação, mas também, se calhar, seria importante era dar um passo atrás. Porque, sendo verdade que, como disse, que é importante que nós tenhamos planos e que os consigamos aprovar para conseguir ter uma política previsível ao longo dos anos, também é verdade que há uma discussão substantiva sobre o teor destes planos que também deve acontecer. E aquilo que nós vemos relativamente a este plano, recentemente, é que ele tem muitos problemas, ou pelo menos há muitas entidades neste setor que contestam este plano. E, portanto, aqui podemos ir por partes. Primeiro, bom, há uma pergunta que é óbvia e que é preciso fazer ao Sr. Secretário de Estado, é se concorda com este plano, na substância, se acha que este plano é o melhor caminho a seguir para o país. Porquê? Porque este documento chega à sua mesa com um parecer negativo do regulador. E embora possa simplesmente ignorar esse parecer, isto é um dado relevante e é importante que seja claro para nós aqui o que é que pensa desse parecer e o que é que pretende e quais são as opções políticas que pretende seguir independentemente desse parecer. Porquê? Porque, de facto, nós não estamos a fazer a transição do gás natural num vácuo. Ou seja, nós não estamos simplesmente a discutir a possibilidade de onde nós usávamos gás natural e vamos agora transitar para biometano e fica tudo como estava. O que está a acontecer é que a procura por gás natural está a descer ao longo dos anos. Por opções do mercado, não é nenhuma política pública que está... Quer dizer, bom, existe todo o sistema ETS europeu, que obviamente que influencia isto, mas o mercado está a tomar esta decisão. E, portanto, a procura futura por biometano também será mais pequena. Não faça a procura só de biometano, mas dentro do bolo total do bolo total do gás. E o que o regulador está a dizer é que este plano não contempla adequadamente a evolução da procura nos próximos anos. E, nesse caso, nós estaremos a sobrecarregar todos os futuros consumidores de gás nas suas tarifas. E isto pode ser especialmente grave porque, isto é uma conjetura minha, pode não ser verdade, mas que muitos daqueles consumidores, especialmente domésticos, que vão continuar a usar gás nos próximos anos, são aqueles que têm menos recursos, eventualmente. E o gás poderá aumentar desproporcionalmente para estes consumidores. Depois, eu sei que há vários instrumentos de política europeia e política nacional que determinam que o hidrogênio é o futuro e que o hidrogênio é o futuro para tudo, mas... É preciso ver os momentos em que as coisas acontecem e o entusiasmo que havia com o hidrogênio aqui há 5 anos não é o mesmo que existe hoje. Há 5 anos perspectivava-se um grande futuro do hidrogênio no transporte, no abastecimento doméstico, até se falava em exportações. De exportações, felizmente, já não se fala. Mas ainda se fala de outras coisas. E, de facto, até é curioso a REN ter desagregado estes investimentos face aos outros e chamou-lhes projetos complementares. 111 milhões dedicados para o blending de hidrogênio na atual distribuição de gás. Eu gostaria de lhe perguntar se acha que essa opção se continua a manter, face a que o conhecimento que fomos tendo sobre esta opção ao longo dos últimos anos, tudo aponta para que não faz qualquer sentido. Ou seja, o hidrogênio é uma boa solução de descarbonização para algumas indústrias e para alguns setores que precisam de altas temperaturas, mas... Para a distribuição normal, para a distribuição doméstica, não faz sentido. Não precisamos do hidrogênio para tomar banho. Temos outras soluções melhores no mercado. Relativamente ao percurso do gás natural, eu acho que é possível não sermos ideológicos e ter uma postura equilibrada relativamente a isto. Para ser sincero, parece-me que as metas do PNEC são excessivamente ambiciosas. Aliás, o professor Pedro Verdelho, da ERSE, na audição anterior até foi politicamente bastante hábil a explicar que achava que o objetivo era inalcançável. Foi essencialmente isso que disse, e que o objetivo da ERSE é moderar e contextualizar os objetivos do PNEC. Para a iniciativa liberal não faz qualquer sentido estar a determinar ad hoc numa cadeira qual vai ser o mix energético do país daqui a 10 anos. É importante é dar os sinais certos ao mercado para que ele se descarbonize da melhor maneira possível, consoante as melhores tecnologias disponíveis. Qual vai ser o mix, não sabemos. E, portanto, o gás natural até poderá continuar a ser usado, porque o que importa, o net está dado por algum motivo, é carbono líquido zero. Portanto, num saldo geral, as emissões de carbono têm de ser negativas ou têm de ser neutras. E aí poderá existir gás de qualquer modo. Portanto, não temos de acelerar tanto de uma maneira que nos seja prejudicial, mas também não temos de perpetuar indefinidamente os investimentos numa solução energética que é cada vez menos popular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto, de facto, está um bocadinho alto e, não é, e faz, mas é bem, só para alertar, daí o mesmo tolerância a todos e, portanto, queria cumprir. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Pinto, em nome do Parlamentar do LIVRE.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Na verdade, esta audição vem na sequência de outras que fomos tendo ao longo do dia, todas elas muito interessantes. Eu disse há pouco algumas complementares, outras concorrentes. É também interessante ter estas diferentes perspectivas. Aquilo que da parte do LIVRE é importante realçar é que realmente nós estamos num momento charneira da nossa economia, da nossa transição ecológica e certamente da nossa transição energética. E podemos ver isto com pessimismo, podemos ver isto com seguidismo, permita-me a palavra, portanto, seguindo aquilo que outros partidos, que outros países estão a fazer, ou podemos ver isto como uma oportunidade e como uma oportunidade, se calhar, única em gerações para Portugal ser líder, ser quem está na linha da frente desta transição energética. Ora, isto consegue-se pensando numa perspectiva certamente ampla, global, de um mix energético que seja complementar e, sobretudo, que seja distintivo e que Portugal possa tirar partido daquilo que são as suas condições naturais. O LIVRE acredita num verdadeiro ecossistema que seja Portugal a liderar a nível europeu, um ecossistema que aposte na investigação nas baterias de íon de sódio, por exemplo. Já apresentamos aqui no Parlamento propostas nesse sentido. Também no que diz respeito ao hidrogênio, as próprias baterias de íon de hidrogênio também elas devem ser investigadas, nomeadamente para o setor da aviação, onde provavelmente é onde já estão mais desenvolvidas. Mas depois que este ecossistema faça com que a reindustrialização e a reindustrialização verde do país tenha lugar. Não basta querer, por exemplo, ter mais biometano ou ter uma produção de hidrogênio verde para exportar, como muito se falou e fala ainda em Portugal. Aquilo que nós queremos é que este hidrogênio verde, que servirá, ou que na nossa opinião deve servir para os setores que não podem ser eletrificados, nomeadamente a indústria mais pesada, traga parte dessa indústria para o nosso país. A Alemanha, que é possivelmente o Estado europeu que mais tem investido no hidrogênio verde, falo precisamente porque tem esta indústria química, sobretudo para a química, que precisa destas fontes energéticas. Ora, nós queremos trazer essas indústrias para aqui. Não queremos que Portugal seja um mero exportador desta energia que venha a produzir. Outra área é também os combustíveis sintéticos, porque nós sabemos que o hidrogênio tem estas dificuldades de transporte, as dificuldades de armazenamento. O mesmo não acontece com combustíveis sintéticos, que são, permita-me o anglicismo, blend-in. Portanto, nós podemos utilizá-los imediatamente nos motores, tal como eles existem atualmente. A grande questão aqui é o custo. E eu percebo que é desafiante olhar para os custos, eu julgo que anda à volta de 5 vezes o combustível sintético, o combustível mais corrente, e isso assusta. Mas, uma vez mais, nós queremos ser seguidistas e, com o medo e com a questão do risco, ficar para trás, ou queremos que Portugal seja impulsionador desta nova tecnologia e sendo beneficia, evidentemente, com o risco, porque o risco de hoje é a vantagem competitiva da amanhã. Portanto, nós, no LIVRE, somos ambiciosos, é certo, mas acreditamos que esta transição energética pode e deve ser liderada por Portugal, que este ecossistema de produção elétrica assente em baterias, que será uma grande revolução quando tivermos baterias caseiras que possam armazenar esta energia elétrica e servir o setor habitacional. Queremos que Portugal lidere tudo isso e lidere também o pós, comece já a tratar e a trabalhar naquilo que é a reciclagem dos painéis fotovoltaicos, naquilo que é a reciclagem das próprias baterias quando chegarem ao seu final de vida. E, portanto, há pouco, numa audição anterior, um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não me lembro quem, dizia que Portugal já descobriu o sol. Como dizia, nós já descobrimos a energia solar. Portugal está a começar a descobrir o sol. Porque se há fonte energética, certamente para a produção de energia elétrica, na qual Portugal pode ainda ter um crescimento muito grande, é certamente na energia fotovoltaica. E muito mais do que estes megaparques que nós temos ouvido notícias, aquilo que é essencial é que todos os edifícios tenham painéis fotovoltaicos nos seus telhados. É indesculpável que um país como Portugal ainda não tenha. Portanto, com esta visão de conjunto, de ecossistema, com painéis fotovoltaicos, com baterias, certamente num futuro próximo, e com os combustíveis sintéticos e o hidrogênio verde onde ele faz falta, acreditamos que esta transição energética pode ser importante. Portanto, a minha pergunta, ou uma das perguntas, é precisamente em relação a este ecossistema, em relação a esta abordagem dual entre o receio e o risco, ou a ambição e a coragem, como é que o Sr. Secretário de Estado acha que Portugal se deve localizar? E depois uma última pergunta associada a ela, que diz respeito também à questão social desta transição energética. Nós não queremos deixar ninguém para trás, achamos que a transição energética tem de ser também uma transição social e justa e, portanto, acreditamos que as comunidades de energia renovável têm aqui um papel preponderante. Nós ouvimos, por parte do Diretor-Geral da DGES há uns minutos, a queixa, permita-me, o lamento sobre a falta de recursos para dar vazão a todos os pedidos que têm sido feitos. Portanto, por parte do Governo, o que é que o Sr. Secretário de Estado nos pode dizer em relação ao acelerar desta aprovação das comunidades de energia renovável? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para um período de até 15 minutos poder responder às questões que foram colocadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer as observações. E se há um ponto que resulta da discussão que tivemos e que me parece um ponto muito importante, é de que há em Portugal um grande contínuo naquela que é a política energética. Eu diria que até há um grande alinhamento entre as diferentes forças políticas, obviamente com aqui e ali algumas afinações, seja na forma de fazer, na forma de priorizar ou até diria na forma de associar o investimento àquele que depois é o benefício que se quer para o país. E, portanto, parece-me que postas de parte, aquelas que são as encenações próprias do local, parece-me que há um grande alinhamento, de facto, entre todos os atores. Portanto, começando pela posição pela pergunta do Sr. Carlos, do Sr. Deputado Carlos Cação, do PSD, dizer que, de facto, Portugal tem aqui um momento importante naquela que é o seu planeamento estratégico da rede de distribuição e também terá na rede de transporte de gás, que é de compatibilizar aquele que era inicialmente um combustível fóssil, explorado, importado, com uma visão de futuro e de progresso, que é, de facto, o biometano e o hidrogênio. Se me permitirem uma observação, o que eu diria é perdemos demasiado tempo e esforço com promessas vãs sobre o hidrogênio e se tivéssemos focado, na altura, o mesmo esforço no biometano, teríamos hoje resultados mais importantes para o país do que aqueles que temos no hidrogênio. Por força do momento, por força da especulação, por força daquele que foi uma vontade também política, alinhada em certa forma com aquelas que eram as prioridades políticas da Comissão Europeia, e por consequência uma vontade de agradar à Europa, de que Portugal seria um produtor de hidrogênio para depois exportar para outros países. Isso não era nada menos, na nossa perspectiva, do que ruinoso para o país, seria o passar ao lado da possibilidade da reindustrialização verde, passar ao lado da captação de valor para o país, seria completamente passar ao lado até da captação de valor da nossa energia renovável competitiva, a preços competitivos que temos, e transformando-a num ativo barato e exportável, que seria o pior dos negócios para Portugal. E, por consequência, o hidrogênio, na nossa perspectiva, é uma realidade, existem apostas, existiu por parte do Governo uma forte intenção de focar-nos naquilo que é a execução até do PRR, ainda assim, o seu nível de maturidade não é, de facto, o mesmo do biometano, seja naquela que é a regulação, seja naquela que é a compatibilidade das redes, seja naquela que é a maturidade tecnológica, a maturidade de mercado, tudo isto são passos que o hidrogênio tem de dar, que o biometano ainda não deu. Daí que, naquilo que tem a ver com o PAB, com o Plano de Ação para o Biometano, o Governo tenha já posto de pé alguns pontos muito importantes que já pusemos, que estão já hoje em prática. Eu, indo aqui ao concreto, o que fizemos na questão do PAB foi já resolver questões de licenciamento. Temos estado em constante diálogo com os diferentes atores do ecossistema. Fizemos investimentos no âmbito do PRR, seja no CAPEX, ou seja, na criação de novas unidades, como no OPEX, através do leilão para o biometano, que teve até agora apenas um concorrente. E, portanto, pensar a rede é pensar a rede como estrutura, como ativo que existe para o país, mas que deve ser compatibilizado com uma descarbonização do gás e, como eu disse na minha intervenção, com uma compatibilização do gás com a eletrificação do país, porque se quer que ambos funcionem, porque ambos têm setores de aplicabilidade e nenhum dos dois, isoladamente, trará nem a resiliência, nem a autonomia, nem a competitividade, nem sequer a sustentabilidade que o país precisa. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Bernardo Passanha, eu diria que houve aqui várias considerações que me escuso comentar, focando-me na questão, em dois pontos muito importantes. Fiquei um pouco confuso a certa altura, mas talvez tenha sido da retórica, mas que, quando o Sr. Deputado diz que não podemos desinvestir nas redes, mas ao mesmo tempo se preocupa com para os consumidores domésticos. Portanto, é justamente aí que está o equilíbrio que é necessário. Nós temos que salvaguardar investimento em redes de maneira a equilibrar que o ativo, que depois tem que ser remunerado por todos os utilizadores do sistema, se mantenha competitivo e sustentável, eu diria até competitivo e acessível, tanto para as empresas como para as famílias. E é por isso que há algum conservadorismo, nomeadamente quando se olha para as curvas de consumo dos gases e se pensa que vai haver uma diminuição de consumo. Portanto, havendo diminuição de consumo, há diminuição do negócio, havendo diminuição do negócio, tem que se ter noção de onde é que se quer investir. O foco estratégico, parece-nos, deve ser em termos gás disponível para a indústria, que é um setor difícil de descarbonizar e onde queremos ter indústria competitiva, e termos no doméstico uma prevalência da eletrificação, sendo que o maior desafio que temos hoje nem sequer é o gás natural. O maior desafio que temos hoje chama-se botija, é a bilha de gás, porque essa sim é a menos eficiente, é a mais cara e é claramente a menos sustentável. Portanto, é perder em todas as frentes quando temos isso. Portanto, o equilíbrio, Sr. Deputado, tem a ver sobretudo com isto, que é qual é o desenvolvimento sustentável que queremos para a rede, salvaguardando competitividade, salvaguardando soberania. Nós somos a favor da soberania energética, obviamente funcionando em mercado e enquadrado com aquele que é o mercado que temos, ibérico e mundial, até global, nestas questões. O Sr. Deputado, já agora uma nota. O Sr. Deputado aflorou a necessidade de diálogo com as entidades. Eu não sei se as entidades terão dito isso em relação ao Governo, e poderei ir aí a maior detalhe, mas reuni com a Fluen, reuni com a Sonorgás, reuni com a Dorgás, reuni com a REN, com a Portugás, tenho reunido com todos estes stakeholders muitas vezes, incluí-os dentro do plano de ação para o biometano, como observadores, já nessa tentativa de os ter mais envolvidos. Há uma franca colaboração com todos os atores do ecossistema, onde o Governo conta com estes operadores de rede, que não são mais já agora do que concessionários de ativos do Estado e, por consequência, nada mais têm do que ajudar a ser um braço para a implementação da política energética do país, daí que não nos interessa para nada não existir colaboração com alguém que está ao serviço da nação. E, portanto, é assim que olhamos para estes diferentes players e é assim que os temos tratado, com todo o respeito, com toda a consideração, mas, obviamente, com uma salvaguardante também aquela que é a posição e os interesses do Governo fazer implementar uma política energética que será depois regulada pelo regulador e, obviamente, com noção também clara e óbvia, como os senhores deputados terão visto hoje durante o dia, que todas estas empresas pugnam pelo seu próprio negócio e maximizam aquele que é o benefício que têm elas próprias dos ativos que têm e procuram ter o maior investimento possível, porque quanto maior investimento têm, mais são remuneradas pelos ativos que têm na rede. Portanto, estamos todos à mesa conscientes dessa tensão intrínseca que existe entre os interesses dos diversos stakeholders e nós somos um, mas somos um que representa o povo português, a ação estratégica que o Governo quer implementar, a política energética que se quer fazer, em respeito depois, obviamente, pela supervisão que o regulador também faz do sistema. Já agora o regulador, a Direção-Geral e todos os outros que deram parecer sobre este assunto. Sr. Deputado Pedro Vaz, sobre as questões que colocou, eu não queria entrar, eu tenho mais de gestor do que de político, e por consequência não queria entrar na trica-trica do quem é que fez o quê, porque, e se calhar, se calhar o discurso não passou a ideia certa, ou o Sr. Deputado estava à procura de alguma coisa com que discordar, mas deixe-me dizer. 2018 foi em 2018, os planos são bianuais, certo? 2018 mais 2 dá 2020. Não, mas, Sr. Deputado, deixe-me só aqui, vamos acompanhar-nos neste exercício. 2018 mais 2 dá 2020. Em 2020 foi feito um plano que tinha como âmbito o ano seguinte e daí a 5 anos, 21 a 26. Chegou aqui, mas não passou daqui. Eu não estou a dizer sequer que a culpa foi do Governo, Sr. Deputado, eu não disse isso. O Sr. Deputado não ouviu, até me ouviu dizer, com atenção, com certeza, que o que eu estava a dizer era que não foi aprovado e que não ia sequer perder tempo a discutir sobre isso. Portanto, em 2020, não era o Governo do PSD que estava em funções, esse plano não foi aprovado. E depois é isso, Sr. Deputado, dá aí um saltinho, mas agora então, 2020 mais 2, estamos em 2022. 2022 é o ano em que o plano é entregue, Sr. Deputado. Também não é aprovado. Portanto, o Sr. Deputado, quando diz depois que em 2024 o Governo teria que o ter feito, salta 2 anos. Portanto, o Sr. Deputado esqueceu-se de 2020 e de 2022, salta para 2024. Há aqui uma... Mas pronto, mas não foi aprovado. Com todo o gosto, Sr. Deputado. Mas só para dizer. E só uma nota...
Pedia que deixasse o seu estado de estado acabar.
Só uma nota,
não houvesse diálogo.
Sobre a questão de manter a rede versus ampliar a rede, estamos alinhados. O que o Sr. Deputado diz, e aliás o ativo anda na ordem, anda sempre na ordem dos 2.500 milhões de euros. O ativo não é do Estado. O ativo não está amortizado. Porque é assim que funcionam as concessões, não é verdade? Portanto, o ativo é do Estado, mas ainda se deve dinheiro daquele ativo, porque ele não está totalmente... É normal, é assim que funciona, não estou a dizer... Atenção. Mas é obviamente do Estado, mas o que eu quero dizer é que não está amortizado. E por consequência, é do sistema. E por consequência, só dizer que, obviamente, respeitamos isso. Aliás, foi o que eu disse, foi... Temos um ativo estratégico moderno, capaz de até de fazer blending, capaz até de ter algum hidrogênio. Vamos ser inteligentes em como é que usamos isto. Agora... Questão diferente, senhores deputados, é eu quero agarrar neste ativo e mantê-lo porque é uma rede viável que deve estar hoje e que hoje já tem uma base de clientes bastante interessante e deve estar hoje ao serviço desses clientes versus a segunda possibilidade que era, se os deputados agora me viessem dizer, vamos expandir a rede de gás natural para a Alentejo e para o Algarve no setor doméstico. E isto sim estamos a falar de coisas completamente distintas que têm impacto na fatura dos consumidores. É essa análise estratégica que os senhores deputados colocarão naquele que é o parecer que dão sobre estes planos, porque é essa a discussão que temos em cima da mesa. Aqui não há como inventar números, não há sequer grande, eu diria que não há sequer grande capacidade de alterar a geometria. A geometria é esta, são estes os números, são estas as opções políticas e hoje decidimos, os senhores deputados dão o parecer e o Governo decidirá sobre o que irá, sobre qual é a melhor opção para os planos. Sendo, já agora, que tivemos aqui um conjunto de parceiros de entidades, que elas, Sr. Deputado Jorge Teixeira, eu não diria que elas são preto no branco negativas. Ou seja, a ERSE, quando dá o parecer, diz, não diz que sim a tudo, mas diz que sim a muita coisa. Porque a ERSE, como regulador, o que diz é justamente não se faça todos os investimentos que ali estão. E até diz coisas, digamos... Há aqui, e a questão das licenças e das concessões é uma delas, há aqui licenças em expiração, que vão expirar e, basicamente, há operadores que incluíram anos de investimentos em fases em que ainda nem sequer há licença. Quer dizer, não se pode fazer isso. Isso não vai ser aprovado assim. Caberá depois ao Governo fazer a aprovação e, se calhar, o parecer desta comissão virá no mesmo sentido, não se aprovar anos em que não há contrato. Porque, basicamente, o contrato de concessão tem que existir. O Sr. Deputado fez-me questões sobre o hidrogênio. Eu acho que já pus preto no branco a posição
de certeza que o que este governo não fará é estar iludido com novas tecnologias, como uma criança que vai à secção de gadgets e quer sempre ter um novo brinquedo, porque pagando caro e ficando endividado até para pagar uma transição que não é competitiva. A transição tem que estar ao serviço das pessoas e tem que estar ao serviço das empresas e da competitividade nacional. É para isso que serve a transição energética. Na Europa, transição energética é soberania. É sustentabilidade, mas é sobretudo soberania e competitividade, e é isso que estamos a salvaguardar. E, portanto, o que não vai acontecer com certeza, tive já a oportunidade de o dizer numa conferência há algumas semanas, é comprar energia cara, onshore ou offshore, para ter fábricas de hidrogênio, exportar hidrogênio barato para a Alemanha. Não é isso que nós queremos fazer, não é essa a orientação estratégica que há para o país. A orientação estratégica que há é a energia ao serviço da competitividade e ao serviço das famílias, de forma muito acessível. Em relação às questões do Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, dizer que estamos, mais uma vez, muito alinhados da necessidade de investimento, da necessidade de investigação, da necessidade de inovação na Europa, como vetor, mais uma vez, da soberania e da competitividade das nossas indústrias, e a reindustrialização verde será, obviamente, um dos fatores críticos para o sucesso daquelas que são as nossas empresas e o sucesso da nossa sociedade como um todo. Muitas vezes é mais uma questão de escolher o momento do que escolher o que é que se vai fazer. E já agora, porque se falou várias vezes do PNEC, o PNEC é um documento orientador que estabelece objetivos. Os objetivos, eles sim, são importantes, mas, por exemplo, a receita das tecnologias que estão no PNEC, não há um determinismo sobre essas tecnologias. Se não for eólico e for solar, ou se não for solar para ser eólico, e se conseguir ter energia renovável que seja barata e sustentável, é bom para todos. Queremos chegar ao objetivo final, temos uma linha orientadora clara para o Governo, só não vamos é perder tempo a dizer já temos tudo o que queríamos do solar e agora vamos só focar-nos no eólico. Se houver mercado, se houver necessidade, se houver produto para vender, que é exatamente o fruto da eletrificação, seja na mobilidade, seja no setor doméstico ou no setor eletrointensivo, que também temos apoiado bastante, é por aí que nós vamos orientar o desenvolvimento deste vetor energético do país. Sobre as comunidades de energias renováveis, não fugindo à questão, temos uma estrutura de missão das energias renováveis que vai apostar forte na digitalização. Em breve será lançado o concurso para o Balcão Único de Energia, que justamente vai digitalizar parte destes processos. Quando o Sr. Diretor-Geral fala de recursos, e recursos, conhecendo eu como conheço hoje a realidade da Direção-Geral, não estamos só a falar de pessoas, estamos muitas vezes a falar de ferramentas básicas que a Direção-Geral não tem e sobre a qual se vai fazer um forte investimento de digitalização. E, portanto, as energias renováveis são críticas e até são críticas por uma coisa que os senhores deputados viram esta manhã. Viram um gráfico com as diferentes energias em que o preço da energia era mais caro. E toda a gente diz, isto para os consumidores domésticos é terrível. Não se esqueçam, se faz favor, senhores deputados, que a forma de comparar aquele gráfico é ter em conta a eficiência dos aparelhos, o rendimento dos aparelhos. Porque um aparelho elétrico não precisa dos mesmos quilowatt-hora que precisa um aparelho a gás ou que precisa uma botija de gás, e aí sim está o cerne do valor acrescentado da eletrificação, e é por isso que a eletrificação é a aposta certa para o setor residencial que o Governo está a apoiar através dos seus programas de combate à pobreza energética e de programas como o ELAR, que lançou há pouco tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Estado de Estado. Eu dei a tolerância teve dentro de todo o tema a tolerância que correspondeu à tolerância que dei a cada um dos grupos parlamentares e, portanto, vou dar por terminada esta audição, agradecendo a presença do Sr. Secretário de Estado e, Srs. Deputados, peço que esperem um pouco na sala, acompanhem o Sr. Secretário de Estado e continuamos a nossa reunião, está bem? Só para não sairmos daqui. Mulher.
Se calhar quer dizer alguma coisa.
É o quê? Alguma coisa importante?
É a comissão, não é?
Pois deve ser.
O calor continua.
Já é completamente. Estamos a assar aqui.
Nossa, é que eu fiquei sem bateria.
Espera aí. Eu tenho aqui.